e minerais críticos.
Um homem foi morto ao tentar invadir o resort do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. A reportagem é do Pedro Veraldi.
Um homem armado foi morto por forças de segurança após ter entrado ilegalmente na residência do presidente americano Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. A informação foi confirmada por um funcionário do serviço secreto, acrescentando que o suspeito tinha cerca de 20 anos. Trump e a primeira-dama, Melania, estavam em Washington no momento do incidente, registrado durante a madrugada deste domingo. O suspeito, que era da Carolina do Norte, foi dado como desaparecido há alguns dias por sua família. Os investigadores acreditam que ele saiu da Carolina do Norte em direção ao sul, pegando uma espingarda no caminho, disse o porta-voz do serviço secreto, Anthony Guglielmi. A caixa da arma foi encontrada no veículo usado pelo homem, que passou pelo portão norte de Mar-a-Lago, enquanto outro veículo saía e foi abordado por agentes do serviço secreto. Os investigadores estão trabalhando para traçar um perfil psicológico e a motivação ainda está sendo investigada. O FBI pediu aos moradores da região que revisassem as imagens de câmeras de segurança externas. Trump foi alvo de duas tentativas de assassinatos durante sua última campanha presidencial. Em 2024, o então candidato foi baleado na orelha, durante o comício na Pensilvânia, onde um presente no evento morreu. 2 meses depois, ele foi alvo de outra tentativa de assassinato em um campo de golfe na Flórida.
E a guerra na Ucrânia completa 4 anos com muitas perdas humanas e econômicas. Os detalhes na reportagem do Luca Bassani.
A guerra da Rússia contra a Ucrânia completa 4 anos e continua a redefinir a segurança europeia, a economia global e a própria ideia de fronteira nessa terceira década do século XXI. O que começou em 24 de fevereiro de 2022 como uma invasão em múltiplas frentes, evoluiu para um conflito de atrito. Linhas defensivas profundas, batalhas por pequenas localidades e uma corrida tecnológica entre drones, além de uma guerra híbrida e de defesa aérea. Do aspecto humanitário, a guerra já é apontada como o conflito mais letal em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E mesmo com a imprecisão nos números de mortos e feridos, especialistas militares já utilizam como consenso o fato de que mais de 1 milhão de casualidades de guerra entre civis e militares em ambos os lados eram. No mapa, o dado central permanece. Moscou segue controlando cerca de 1/5 do território ucraniano. Milhões de civis vivem sob ocupação, com escassez crônica de água, falta de aquecimento durante o inverno, crises de acesso à eletricidade, além do medo constante por conta de frequentes ataques. O inverno de 2025-2026 mostrou como a infraestrutura virou alvo permanente. Ataques russos contra portos no Mar Negro reduziram a capacidade de exportação ucraniana, além de afetar diretamente as redes de produção e distribuição de energia por todo o país. Kiev, por sua vez, intensificou ataques de longo alcance com drones contra instalações energéticas e logísticas em território russo, buscando material do conflito e pressionar a retaguarda de Moscou. No plano diplomático, as negociações seguem incertas e desafiadoras. Conversas recentes em Genebra, na Suíça, terminaram sem avanço decisivo, mesmo com avaliações públicas divergentes sobre o progresso. O impasse ainda é definitivo nos quesitos territoriais. Para a Ucrânia, qualquer acordo precisa preservar soberania e garantias de segurança. Para a Rússia, as exigências continuam ligadas a controle territorial do Donbás e a limitação do exército ucraniano. A sustentação econômica ainda é um pilar fundamental para o futuro desta guerra. A União Europeia aprovou um pacote de empréstimos à Ucrânia na faixa de 90 bilhões de euros para 2026 e 2027. E países europeus anunciam novos envios de defesa aérea, munições e sistemas de drones. O Fundo Monetário Internacional também prepara um novo programa de bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a manter gastos essenciais e estabilidade macroeconômica em meio à guerra. Enquanto isso, a ajuda financeira e humanitária dos Estados Unidos praticamente desapareceu após o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Em paralelo, o debate no Ocidente mudou. Com oscilações na política norte-americana, europeus buscam mecanismos previsíveis de financiamento e produção de armamentos, enquanto ampliam sanções e controles de exportação para limitar a capacidade russa de reconstruir seus arsenais. Ainda assim, cada pacote enfrenta a fadiga política, custos e a disputa de narrativas sobre paz versus capitulação. Quatro anos depois, a pergunta para 2026 não é apenas quem avança ou quem vence, mas quem aguenta por mais tempo. A população ucraniana vive um momento de intensa exaustão emocional, financeira e física. Enquanto na Rússia, as reservas acumuladas via de guerra dão sinais de esgotamento. O desfecho segue incerto, mas o conflito já deixou claro que na Europa, a guerra voltou a ser uma variável de longo prazo. Os países europeus partem para uma nova corrida armamentista e tecnológica, não só para se defender de possíveis ações russas no futuro, mas também para caminharem rumo à independência da proteção norte-americana. A ordem internacional também continuará a ser testada pelo conflito e redefinido seja alcançado. Nós, como sempre, continuaremos aqui da Europa, sempre a nossa para a Jovem Pan, Lucani.
Agora às 6 aqui no Jornal. Os campeonatos estaduais estão nas suas retas finais, mas teve um caso que chamou a atenção por outra coisa que não o futebol. Após disparar falas machistas, o Red Bull Bragantino vai estudar o término da partida em que o clube foi derrotado por São Paulo. O zagueiro falou que, abre aspas, não adianta colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho, fecha aspas. A reportagem é do Pedro Veraldi.
Com a grande repercussão, o zagueiro do Red Bull Bragantino, Gustavo Marques, voltou a pedir desculpas. Após a eliminação do time de Bragança para São Paulo no Campeonato Paulista, Gustavo reclamou da arbitragem, usando falas machistas e misóginas, contra a árbitra da partida, Daiane Muniz.
Eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse.
Ainda no estádio, Gustavo Marques pediu desculpas a todas as mulheres. Diz que foi ao vestiário se desculpar pessoalmente com a Daiane.
Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão para a assistente dela também. Então estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres.
Punição que será aplicada ao atleta. Além do clube, a Federação Paulista de Futebol emitiu uma nota em apoio à arbitragem feminina. É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo neste sábado pelo Paulistão Casas Bahia. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. Após as declarações, o jogador voltou a se desculpar nas redes sociais. Gostaria de me desculpar pelo que falei hoje após o jogo. Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe. E acabei falando que não deveria e poderia. Isso não justifica a minha atitude. E peço desculpas a todas as mulheres, em especial a Daiane, o que já fiz pessoalmente no estádio. Mais uma vez, o Ministério das Mulheres e o Ministério do Esporte se manifestam diante de um novo e absurdo episódio de machismo no futebol brasileiro. As pastas veemência às declarações do zagueiro Gustavo Marques do Red Bull Bragantino e manifestam solidariedade à árbitra Daiane Muniz, bem como apoio a todas as mulheres que atuam no futebol dentro e fora de campo. O respeito às mulheres é inegociável. Mulher deve estar onde ela quiser. No campo, na arbitragem, na gestão, na imprensa ou em qualquer outro espaço. Ser mulher não diminui competência, autoridade ou capacidade.
E o caso de racismo do jogador argentino Gianluca Prestiani contra o brasileiro Vinícius Júnior acendeu um debate no Brasil e no mundo. Mas não é um caso isolado. O Vanderlei Nogueira conta agora a história de um episódio em 1920 que marcou uma das primeiras reações organizadas contra o racismo na seleção brasileira.
A luta contra o racismo, você sabe, tem raízes profundas. Eis uma coincidência simbólica e irônica. O primeiro grito organizado veio de um capitão do Flamengo contra a seleção da Argentina. Em 1920, há 106 anos, faz um tempão, ao chegar em Buenos Aires, a seleção brasileira deparou com a manchete racista do jornal Crítica, Monos em Buenos Aires, com charge de uma camisa da seleção do Brasil. O capitão liderou o boicote. Algumas fontes dizem que ele confrontou o jornalista uruguaio envolvido na manchete. Uruguaio, o jornalista também que trabalhava no jornal argentino. Ele e outros jogadores se recusaram a jogar, mas o amistoso rolou, improvisado, 7 jogadores de cada lado. E o Brasil perdeu por 3-1. Esse episódio é visto como a semente de uma luta secular no esporte. O jornal Crítica encerrou atividades em 1962. Sisson, após o futebol, formou-se médico. Ele nasceu em Niterói e morreu em Porto Alegre, aos 87 anos, em 1982. Não é correto generalizar. Nem todo argentino é racista. Seria injusto e um grande preconceito. A Argentina tem diversidade, campanhas antirracistas e condena esses atos. Mas episódios racistas no futebol, e inclui aí a rivalidade com o Brasil, não são isolados. Há um padrão recorrente há mais de um século. Exemplo, em 96, o jornal Olé estampou que vengam los macacos, referindo-se a Brasil e Nigéria, que jogariam nas Olimpíadas de Atlanta. Na época do jornal Crítica, jornais sérios como La Nación, La Prensa ou La Razón não adotaram o mesmo tom explícito de racismo. Até a próxima.
Jornal da Manhã, são 5h57.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVac, cuidando de você para uma vida mais segura.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo.
chegamos na TV Aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta, Canal 51.
E no Jornal da Manhã. Já estamos entrando na segunda hora da edição desta segunda-feira, 23 de fevereiro. Semana para bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Seguimos atualizando os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo e a partir de agora também com análises para você. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar o tarifaço do presidente Donald Trump, seguida pelo anúncio de uma nova tarifa global de 10%, gerou dúvidas sobre como ficam as cobranças sobre os produtos brasileiros exportados ao país. Acompanhe agora a reportagem do André Anelli.
O vice-presidente Geraldo Alckmin repetiu a avaliação que já havia feito na última sexta-feira. Neste domingo, ele voltou a pregar cautela sobre a decisão da Suprema Corte Americana de suspensão das tarifas globais e afirmou que as novas tarifas impostas por Trump, na ordem de 15%, não tiram a competitividade dos produtos brasileiros.
É positivo para o Brasil, por duas razões. Primeiro, que nós tínhamos uma alíquota mais alta que os demais competidores. Muitos países tinham 10, 15% e nós 50%. Então isso ajudou muito, quer dizer, a competitividade dos produtos brasileiros para a gente poder exportar mais para os Estados Unidos, conquistando mais mercado, gerando emprego, renda no Brasil. E é justa, porque a tarifa média de entrada dos produtos americanos no Brasil é 2,7%. E os Estados Unidos têm déficit com o mundo inteiro, praticamente, e tem superávit com o Brasil, tanto na balança de serviços quanto na balança de bens. Então, mesmo com a alíquota de 15%, como ela é igual para todo mundo, nós não perdemos competitividade.
Horas antes, o presidente Lula disse estar aliviado por não ter se precipitado nas negociações tarifárias com os Estados Unidos diante das causadas pelas disputas entre a Suprema Corte do país e o presidente Donald Trump. Foi a primeira vez que ele se manifestou depois que a justiça norte-americana suspendeu as tarifas recíprocas globais, que para o Brasil chegavam a 50%. Apesar da decisão ser positiva ao Brasil, o presidente adotou um tom de cautela nos comentários e disse que não poderia avaliar o posicionamento da justiça dos Estados Unidos.
Na verdade, a pauta que eu quero conversar com o presidente norte-americano é muito mais ampla do que minerais críticos. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos. É uma relação muito sólida. Nós fomos surpreendidos com o impacto das taxações dos Estados Unidos, feito de forma totalmente anômala, porque era uma coisa impensável você receber no Twitter, sabe, a determinação de um país de taxar o outro. Nós tomamos as decisões com muita cautela. Todos vocês sabem que eu tenho na minha cabeça a ideia de não tomar nenhuma decisão quando eu estou com 39 graus de febre. Tem que esperar a febre passar para a gente tomar a decisão.
O presidente Lula também mandou um recado a Donald Trump, voltando a fazer uma comparação histórica com a Guerra Fria, mas se referindo à guerra tarifária protagonizada pelos Estados Unidos, em especial com a China. Lula afirmou que não espera um tratamento diferenciado dos Estados Unidos com o Brasil, mas sim relações comerciais igualitárias.
Eu espero que depois dessa reunião a gente possa estar garantido de que a gente voltou a ter uma relação altamente civilizada, altamente respeitosa, e que a gente não vai deixar de conversar por telefone quando tiver qualquer novidade entre Brasil e Estados Unidos. Quero também dizer para o presidente Trump que nós não queremos uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ter preferência por nenhum país. Sabe? Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário com os outros países.
Aqui no Brasil, a mudança no tarifaço fez o Congresso se movimentar para acelerar a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trás, deu rápida tramitação do tratado no Senado, logo depois que o texto passar pela Câmara.
Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que também, diante de todas essas circunstâncias dos movimentos do presidente Trump, passa a ser imprescindível que a gente coloque essa matéria pronta para ela poder ser efetivada. E aí, vindo para o Senado, vai para a Comissão de Relações Exteriores, do qual eu sou presidente, eu vou dar maior celeridade nessa tramitação e dali já deve ir para o plenário para a gente, de uma vez por todas, esgotar essa matéria ainda nesse mês de março.
O discurso do senador foi ao encontro do que garantiu o presidente da Câmara, Hugo Mota. Também no fim de semana, Mota garantiu que a Câmara vai votar o acordo entre União Europeia e Mercosul nesta semana. O deputado federal Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, foi o escolhido para a relatoria da matéria, segundo Mota, por ter experiência como ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. De Brasília, André Anelli.
É assunto aqui para a análise do Henrique Kriegner, que está com a gente mais uma vez nessa semana, acompanhando aqui os assuntos mais importantes dentro do Jornal da Manhã. O Kriegner, a gente teve essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, e aí você tem essa tarifa imposta pelo presidente Donald Trump, mas agora de uma maneira mais global, mais uniforme. Como diz o vice-presidente, a gente fica mais competitivo, e lembrando que o presidente Lula deve se encontrar com o Trump no final do mês de março. Ainda assim, há ajustes a serem feitos no que dizem respeito às tarifas do Donald Trump. Bom dia e bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Uma ótima semana para nós. Olha, sim, nós ficamos mais competitivos. Embora alguns produtos que tinham sido incluídos naquele tarifaço original que foi colocado contra o Brasil pela primeira vez pelo Donald Trump, não entrassem, né, conseguiram uma certa isenção e outros até um desconto bastante considerável, o tarifaço estava custando muito caro, na melhor das estimativas, custando aí em torno de 3,5 a 3,9 bilhões de reais por ano para nós. Nós fizemos esse tarifaço, começou em 2025, nós já estávamos pagando essa conta. Agora tem um outro fator aí que deixa a situação melhor até para o governo brasileiro, que é a incapacidade, por conta da decisão da Suprema Corte, dos Estados Unidos agora supertaxar a China. Era uma maneira de punir a China e punir os países que estavam próximos ali também, e agora vão ter que encontrar uma outra maneira. E essa outra maneira deve ser intensificar as relações comerciais com os países que antes estavam mais próximos da China e que um pouco mais distantes dos Estados Unidos, que é o caso do Brasil. Então o Brasil sai ganhando nessa decisão sim, Nonato.
Daqui a pouco o Kriegner volta com mais análises, são 6 horas e 8 minutos aqui no Jornal da Manhã. Movimentando a nossa reportagem, há pouco falávamos de um acidente em São Paulo, na Avenida Paulista. O David Diogo está de volta aqui atualizando as informações em torno do assunto. Você dizia na tua primeira participação, David, que o motorista estava fugindo de uma blitz e barista. O que você atualiza para a gente? Quais são as informações em cima desse caso?
Fugiu da blitz, mas não dependeu somente disso, não. Ele foi preso, né? Ele furou a barreira ali e está preso no 78 Distrito Policial. Já foi ouvido pela autoridade policial. É a terceira passagem dele por dirigir alcoolizado. Ele vinha da direção aqui da Brigadeiro Luiz Antônio e não conseguiu fazer a curva aqui na Paulista e bateu nesse poste. Nesse momento, o veículo está sendo removido, a perícia já foi feita aqui no local. O veículo está sendo removido justamente para a liberação totalmente da Avenida Paulista, até por conta do horário. Daqui a pouco, a Avenida Paulista já vai estar no horário de pico, então o fluxo vai ser mais intenso. Então a gente percebe aqui policiais ainda resguardando aqui a área, o local. O pessoal da CET fazendo a remoção do veículo neste momento. Vamos lembrar que era apenas o condutor que estava dentro do carro, não tinha passageiro, como na primeira informação, e alcoolizado. Não adiantou furar a barreira, porque mesmo
negando fazer o teste do bafômetro, foi constatado álcool, né, no caso, no sangue do condutor. Vamos destacar também aqui que, agora há pouco, a polícia estava informando que dessas três passagens do condutor, duas delas foi devido a furar a barreira policial, ou seja, negar a fazer o teste do bafômetro. Nesse momento, a Paulista já vai ganhando um fluxo intenso devido ao horário e daqui a pouco esse trecho vai estar liberado. Para quem vem na vista, tem quatro faixas liberadas, né? Sendo essas quatro picos e mais para ônibus, a circulação de ônibus normalmente. Com essa aqui, vai ficar ainda, né, com a liberação totalmente aqui no cruzamento da Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista. Nonato?
David Diogo, direto de São Paulo. Obrigado, David. É terrível, né, a gente acompanhar que o cidadão tinha aí um histórico já de escapar ou tentar fugir de blitz e aí acaba acontecendo esse acidente que, felizmente, ficou só na batida, né? Poderia ter atingido algum ciclista, algum pedestre e por aí vai, que estaria passando ali na região da Paulista. Felizmente foi só o dano material a princípio. E os corpos de seis pessoas que morreram na colisão de uma lancha no Rio Grande, na divisa de Minas Gerais e São Paulo, serão velados hoje em Franca, no interior de São Paulo. Vamos ao vivo com a repórter Danúbia Braga, que tem aqui mais informações a respeito desse assunto que acabou deixando esses mortos todos no interior paulista. Danúbia, bom dia para você.
Um acidente trágico, né, Nonato? Bom dia para você, bom dia a todos. Segundo informações tanto dos bombeiros de Minas Gerais quanto da Polícia Civil também do Estado, das 15 pessoas que estavam a bordo, 6, como você bem disse, morreram. Outras 9 foram socorridas. Dentre elas, das socorridas, a gente tem 3 que ficaram internadas, outras muito leves. E das pessoas que morreram, 3 mulheres, 2 homens e uma criança de 4 anos. Os moradores de Franca, né, todos esses que estavam então nessa embarcação, passaram ali o dia em Rio Grande e à noite, por volta das 10 da noite, estavam retornando para um condomínio em Sacramento. Quando então eles bateram essa lancha no pier e aí muitos dos passageiros acabaram sendo arremessados. Segundo a informação ali do bar, ele chegou a dizer para um dos passageiros, quando eles aproximaram ali do bar, que eles tinham errado o caminho e aí teria mostrado para eles qual seria a rota que eles deveriam fazer. Infelizmente, eles acabaram errando ali, o piloto, e aí colidiu com o pier. Esse dono desse bar ajudou ali também no resgate das vítimas, assim como bombeiros, guarda civil e outros voluntários. A guarda civil municipal contribuiu, assim como também voluntários. Essas pessoas, então, os corpos, né, vão ser velados em Franca, porque era de onde eles residiam. E além disso, segundo informações da própria Polícia Civil, o piloto da lancha que morreu não tinha ali habilitação na categoria Arraes Amador, que é exigida então para esse tipo de transporte náutico. A Polícia Civil informou também a equipe oficial do local que vai seguir com todas as investigações então deste acidente. Fato é que essa família passou o dia ali se divertindo. E na volta para casa, por volta das 10 da noite, por um erro de percurso, o piloto acabou batendo nesse pier. 6 pessoas morreram. Volto com você, Nonato.
Danúbia Braga, direto de São Paulo. Pois é, essas pessoas tiraram até fotos, né, se divertindo antes, infelizmente, desse acidente, que agora acabem lutando a cidade de Franca, no interior paulista também. No cenário internacional, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi reeleito secretário-geral do Partido dos Trabalhadores do país. O nosso correspondente Luca Bassani participa aqui do Jornal da Manhã, tem mais detalhes e informações a respeito dessa situação envolvendo o Kim Jong-un. Imagino surpresa zero, né, meu caro Luca? Bom dia e bem-vindo.
Exatamente, uma vitória incontestável do líder norte-coreano Kim Jong-un dentro do Congresso dos Partidos dos Trabalhadores na Coreia do Norte, um evento que acontece a cada 5 anos. E é Kim Jong-un, então, o terceiro da dinastia Kim, foi reeleito secretário-geral do partido sem nenhuma contestação. Neste congresso são discutidas estratégias conjuntas militares, continuando também o desenvolvimento do arsenal atômico da Coreia do Norte, que tem se expandido durante os últimos anos, além de ele ter prometido melhorar o padrão de vida no país, algo que é visto pelas agências humanitárias como um grande problema, considerando a vasta miséria que se encontra principalmente no interior da Coreia do Norte. Kim Jong-un, que é o terceiro, como eu disse, da dinastia Kim, assumiu essa posição em 2012, depois da morte do seu pai, Kim Jong-il, e agora, depois de 14 anos à frente do país norte-coreano, tem tentado expandir as suas alianças militares com os seus aliados mais importantes, a Rússia e a China. Lembrando também que durante este período em que ele está à frente do país, se encontrou com Donald Trump duas vezes, a relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte continua em um momento muito difícil, mas aquilo que vemos internamente é apenas a confirmação de uma política que tem sido levada desde a década de 40 pela dinastia Kim, daquele contexto ainda da divisão das duas Coreias na Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953 e todo este drama subsequente de uma nação dividida em duas, né? O mesmo povo dividido em duas nações e até hoje esta mesma postura. A gente, como sempre, fica de olho naquilo que acontece, mais testes militares estão sendo prometidos com mísseis balísticos, desfiles que mostrem o poderio do arsenal norte-coreano, algo que sempre preocupa os sul-coreanos e o Japão, os principais aliados ocidentais no extremo oriente, e pode também fazer com que exércitos desses países aconteçam em resposta. A gente vai ficar de olho aqui ao longo dessa semana também das possíveis reações, muitas movimentações no campo militar nesta semana, Nonato, no Oriente Médio, aqui na Europa, com a guerra da Ucrânia completando 4 anos, e também região da Península Coreana, China e Taiwan, sempre um mundo em muita tensão neste ano de 2026.
É isso. Luca Bassani, direto da Europa, lembrando, né, o Luca falou aí da dinastia Kim, que está no poder, falou-se muito que o Kim Jong-un já estava preparando a irmã Kim Yo-jong para substituí-lo. Mas nos últimos meses, quem tem aparecido muito próxima do líder é a filha dele, que tem cerca de 13 anos e que estaria sendo preparada, então, para manter essa dinastia Kim. 6h17, aqui pelo Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá um encontro nesta semana com o senador Flávio Bolsonaro. Acompanhe agora com o Misael Mainetti.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que deve se reunir no dia 27 com o candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, para alinhar posições e estratégias políticas. Segundo ele, o encontro deve ajustar discursos e fortalecer a articulação em torno de pautas comuns para resgatar o Brasil.
A reunião está marcada para o dia 27, né? Nós vamos tomar um café da manhã, sexta-feira. Vai ser uma reunião muito positiva, pode ter certeza. A gente está se colocando inteiramente à disposição do Flávio Bolsonaro para fazer o melhor trabalho aí para ele aqui no estado de São Paulo, né, para dar o palanque que ele precisa aqui. Vamos nos colocar à disposição, discutir questões da estratégia, mas sobretudo discutir um plano para o Brasil. Acho que isso é o mais importante. O que tem que estar na mesa agora é o plano.
Tarcísio também destacou o apoio do Partido Republicanos, que de acordo com ele segue firme ao lado de Flávio. O governador reforçou que o alinhamento é fundamental para garantir estabilidade política e avançar em agendas consideradas prioritárias.
Que nós vamos oferecer, que a esquerda não tem como oferecer, porque não ofereceu até hoje. O Brasil precisa de convergência, precisa de uma visão de Estado, uma visão de futuro, que nos direcione para o aproveitamento dos nossos potenciais. Então, como é que a gente vai aproveitar o nosso potencial de biotecnologia, nosso potencial de segurança alimentar, nosso potencial de transição energética, né, o nosso potencial de economia do conhecimento? Como é que a gente vai dar o salto? Como é que a gente vai arrumar as contas? Porque quem não arruma as contas não cuida das pessoas. E quem vai fazer política social efetiva, quem vai arrumar as contas? Como é que a gente vai retomar os grandes investimentos em infraestrutura? Como é que a gente vai estancar a sangria das estatais? E aí a gente tem que apresentar um plano para o Brasil.
Questionado sobre Davi Alcolumbre e Hugo Mota em relação ao avanço com a CPI do Banco Master, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, saiu pela tangente. A resposta dele teve a ver com a passeata organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, justamente sobre esse assunto, o Banco Master.
O Nicolas hoje E já aconteceu isso quando ele fez a caminhada, o Acorda Brasil. Ele conseguiu capturar um sentimento que está na boca do brasileiro, que está no coração do brasileiro. E é isso que dá conexão do Nicolas com as pessoas. É um sentimento de indignação, um sentimento de paz, um sentimento que não dá. E o Nicolas capturou isso, e por isso que ele fez a caminhada, foi um sucesso, chamando a atenção das pessoas e está agora chamando esse movimento. Ele está percebendo a indignação, ele está percebendo que as pessoas estão querendo dar um grito de basta, não dá mais. Olha, eu preciso que isso tudo seja esclarecido. As pessoas querem ver o esclarecimento, mas mais do que isso, as pessoas querem ver a correção de rumo. Vai a partir de agora. Então, esse movimento, na verdade, é a captura do sentimento que está aí, está no coração das pessoas. As pessoas estão dizendo, poxa, não dá mais, para onde a gente está indo? Qual o caminho do Brasil? Né? Então, eu entendo que quem é de bem, quem está na direção correta, quem está querendo ver esse país dando a volta por cima, está querendo ver esse país grande, tem solidariedade a um movimento desse.
Tarcísio ainda disse que os brasileiros precisam resgatar a moral e aprender com o passado.
A gente precisa virar o jogo, a gente precisa mudar o curso, porque a gente não pode ser o país da impunidade. Não dá mais para ser o país da impunidade. A gente viu uma Lava Jato que acabou ruindo. Parece que nós não aprendemos nada com as lições do passado. E a gente precisa agora de um resgate moral, porque senão o Brasil não tem chance. Eu sempre falo, a gente tem um problema sério que está contratado, que é o problema fiscal. Mas pior do que o problema fiscal é o problema moral. E é esse que demanda liderança, demanda atitude para a gente dar a volta por cima.
As declarações foram feitas durante a entrega da Praça da Cidadania de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Entre autoridades que participaram do evento, estavam a primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, a deputada federal Eli Santos, do Republicanos de São Paulo, o deputado estadual Eduardo Nóbrega, do Podemos de São Paulo, e o prefeito de Embu das Artes, Hugo Prado, também do Republicanos.
É assunto aqui para a gente trazer o Henrique Kriegner para a conversa, para analisar esse encontro de Tarcísio com o Flávio Bolsonaro. O que é que pode significar isso, Kriegner? Qual é a tua expectativa? É uma afinação de discurso? É um aparar de arestas, se é que elas existem?
Com certeza, Nonato. Esse discurso, esse encontro, na verdade, vai servir para alinhar as principais pautas e as principais também estratégias que vão ser adotadas aí nesse apoio do governador Tarcísio ao Flávio Bolsonaro também como candidato à presidência. Agora, também vai servir para colocar um silêncio e colocar aí, de fato, para debaixo do pano, todas essas articuleita, pessoas mais influenciadoras nas redes sociais que ficam constantemente dizendo e afirmando que Tarcísio está trabalhando no bastidor por uma candidatura própria, que a palavra de Tarcísio de que está junto com Flávio Bolsonaro não vale de nada e que existe aí um grande complô para que Tarcísio seja o candidato. O que é o contrário do que ele tem falado e do que ele tem feito. Cada vez mais Tarcísio se posiciona como candidato à reeleição ao governo do Estado de São Paulo, tendo ações práticas nesse sentido também. Essa reunião vai ser muito positiva para pacificar esse campo político do país e ver se a gente consegue aí começar a olhar para frente e encarar as eleições com a urgência que elas demandam, Nonato.
Henrique Kriegner volta daqui a pouco com mais análises aqui no Jornal da Manhã. São 6h23.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você sabia que apenas algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois a prevenção. É só melhor aliado para 11 38 13 96 11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVac, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, confortável, digna e segura.
Segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 27 minutos. O governo suspendeu a licitação para dragagem no Pará depois de indígenas invadirem um terminal em Santarém. Após críticas de entidades ligadas ao agronegócio e à indústria ao protesto, o Ministério dos Portos e Aeroportos fará reuniões hoje para discutir o assunto. Quem tem mais informações para a gente é Matheus Dias.
Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, afirmou que a invasão e a ocupação de indígenas nos terminais portuários e embarcações da Cargill em Santarém, no Pará, são ilegais e extrapolam qualquer forma de manifestação legítima.
Pessoal, a invasão do terminal da Cargill em Santarém, no Pará, é um absurdo completo. Primeiro que ditos indígenas, gente que não tem autonomia nem legitimidade nenhuma para reivindicar absolutamente nada, estão lá invadindo um terminal privado, quebraram todas as câmeras de segurança, cortaram a luz, uma violência extrema. Quem vê as imagens dessa invasão vê que realmente a gente que está fazendo um movimento estritamente político. A gente não pode permitir, já acionamos o governo do estado, Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, para que alguém tome, a Polícia Federal, obviamente, para que alguém tome alguma providência, porque realmente é um absurdo a gente impedir o comércio internacional de um país por uma reivindicação ilegítima.
Em nota, o presidente da FPA, Pedro Lupion, afirmou ainda que é um ato incompatível com o Estado Democrático de Direito e que a ocupação forçada de instalações privadas extrapola qualquer forma legítima de manifestação e configura prática inadmissível, sobretudo quando busca impor paralisação coercitiva de atividades essenciais. Segundo Lupion, os atos contra a Cargill vão contra o que é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, que assegura direito de manifestação, mas não autoriza invasão de propriedade nem interrupção forçada de funcionamento de empresas. A estabilidade das relações institucionais, a segurança jurídica e a proteção da propriedade são pressupostos indispensáveis à convivência democrática. Também ontem, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e outras quatro entidades do setor portuário e de infraestrutura repudiaram a invasão e ocupação do terminal portuário da Cargill, em Santarém. As entidades classificaram os episódios como ações inaceitáveis e incompatíveis com qualquer forma legítima de reivindicação e pediram às autoridades o restabelecimento imediato das operações. A invasão dos indígenas ao terminal da Cargill, no porto de Santarém, ocorreu como forma de protesto contra um decreto federal relacionado à desestatização de hidrovias na Amazônia e que inclui os rios Madeira, Tocantins e Tapajós no plano. Há mais de um mês, os indígenas bloqueavam a portaria de caminhões da multinacional. No escritório central da companhia, em São Paulo, um grupo de pessoas vandalizou a fachada do edifício. Comunicado à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, manifestou indignação e disse que não se trata de protesto, mas de ilegalidade. Segundo a Fiesp, o Brasil não pode permitir que divergências políticas sejam resolvidas na base da intimidação e do vandalismo, e que a defesa da ordem jurídica, da livre iniciativa e da integridade das empresas e de seus trabalhadores não é negociável. O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou em nota que adotou as medidas, incluindo a notificação da Companhia Docas do Pará, o acionamento da Advocacia Geral da União e suspensão da licitação da dragagem. A pasta informou que os próximos passos estão sendo coordenados pela Secretaria-Geral, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Governo do Estado do Pará. E destacou que o direito à manifestação é garantido pela Constituição, mas atos que geram violência, invasões ou ocupações irregulares são ilegais e não serão tolerados. O Ministério de Portos e Aeroportos reforça que o Decreto 12.600 não se trata de privatização, mas apenas autoriza a realização de estudos técnicos. Garantiu que vai atuar com firmeza na defesa da legalidade, da ordem pública e do interesse da sociedade, e que novas reuniões serão realizadas nesta segunda-feira para tratar do assunto.
6 horas e 31 minutos.
Hora H do Agro.
Produtores rurais estão recorrendo a linhas de crédito para pagar dívidas e evitar as recuperações judiciais. Cenário que pede atenção por parte do Poder Judiciário. Quem traz mais informações sobre o assunto é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
As instituições financeiras estão mais conservadoras no repasse de recursos do Plano Safra. Reflexo dos altos juros e também do cenário de recuperações judiciais no campo. E diante de um cenário complicado de RJs, que reverbera em todo o agro, é preciso ficarmos de olho na condução da pauta por parte do Poder Judiciário. José Ângelo Mazzillo Júnior, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, avalia o cenário.
O judiciário não sabe para que serve o RJ, da forma como ele... do agro, é a RJ em si. Eu não posso compensar um problema de um determinado mercado que prejudica o produtor rural prejudicando o crédito, porque o produtor rural vai ter dois problemas, vai ter o original e vai ter mercado de crédito que vai passar a funcionar pior. E é esse o resultado prático que está acontecendo com essa concessão desarrazoada de RJ que é dada pelo judiciário.
Para conferir trechos dessa entrevista e o programa na íntegra, é só acessar o canal da Jovem Pan News no YouTube. O Hora H do Agro vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas.
Jornal da Manhã, 6 horas e 33 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Disney anunciou que Joss D'Amaro será o novo CEO do grupo a partir de 18 de março. Mudança no gigante do entretenimento global. Ele vai substituir Bob Iger, que seguirá como conselheiro sênior e membro do conselho até o fim do ano. Atualmente à frente do segmento Disney Experiences, D'Amaro comanda a maior divisão da companhia. Em um comunicado, a empresa destacou a experiência do executivo e a sua capacidade de unir criatividade e gestão. A Disney também informou que Dana Walden vai assumir um cargo praticamente de presidente, passando a coordenar a estratégia criativa do grupo em cinema, televisão e streaming.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O Lins Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Galera, Jovem Pan Esportes agora, os canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 37 minutos. O presidente Lula assinou 10 acordos de cooperação com a Coreia do Sul. Vamos até Brasília, porque o Igor Damasceno participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desses acordos, já na segunda parte aí da visita do presidente Lula, primeiro Índia e agora Coreia do Sul, né, Igor? Bom dia para você.
Oi, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula já entra nessa reta final de agendas ali em países asiáticos e dessa vez fechando acordos de cooperação internacional com a Coreia do Sul em pelo menos 10 segmentos. O principal deles, a considerada principal aposta, é a respeito de minerais críticos e terras raras. O mesmo acordo foi fechado também com a Índia antes da agenda com a Coreia do Sul e reafirma, então, o protagonismo do Brasil em torno deste assunto. O Brasil, que tem uma das maiores reservas de terras raras e minerais críticos do mundo, mas tem pouquíssima produção nesse segmento. Então, ao fechar esses acordos, o Brasil firma, então, se consolida como um país que tem um interesse nesse assunto. Lembrando que os Estados Unidos também estão de olho em nossos minerais críticos, em nossas terras raras. O presidente norte-americano Donald Trump tenta fechar um acordo, um bloco econômico com o Brasil, somente para a comercialização desse sentido, desse tipo de de segmento, mas com os Estados Unidos a situação ainda caminha a passos lentos, diferentemente da Coreia do Sul e da Índia, que já fecharam esses acordos de cooperação internacional nesse sentido. Brasil se colocado e tentando então ser uma referência nesse assunto. Agora, em relação aos acordos de cooperação com a Coreia do Sul, além de minerais críticos e terras raras, o Brasil fechou também acordos em outros 9 segmentos, como, por exemplo, ciência, saúde, empreendedorismo, agricultura e também combate ao crime organizado. Segundo o presidente Lula, é importante essa parceria com a Coreia do Sul, porque ela abre margem para outras negociações futuras, o que pode ser lucrativo, benéfico para ambos os países. Vamos ouvir o presidente.
Expus ao presidente que a conclusão dos procedimentos sanitários para a exportação de carne bovina brasileira poderá beneficiar consumidores coreanos. Setores que vão da indústria de beleza ao audiovisual podem ser potencializados em novas parcerias. Para fomentar investimentos recíprocos, celebramos um acordo quadro de integração comercial e produtiva que vai facilitar o comércio bilateral, promover a harmonização regulatória e trazer mais segurança para as empresas.
Bom, então a expectativa do presidente Lula é ampliar essa parceria comercial com a Coreia. O presidente também tenta colocar o bloco do mercado sul econômico, né, o Mercosul, também nessa jogada, digamos assim. O presidente disse que vai trabalhar para que a Coreia do Sul retome as suas relações comerciais com o Mercosul, então trazendo ali um protagonismo também para o bloco econômico qual o Brasil faz parte e não somente para o nosso país. Mais ou menos o mesmo sentido que hoje ele tenta fazer com a União Europeia. O presidente disse que essas relações comerciais e o multilateralismo virou uma prioridade do governo dele, Nonato.
Tá certo, Igor Damasceno, direto de Brasília, muito em função, claro, da tarifação, né, do Donald Trump, que fez com que vários países buscassem novos mercados. E com o Brasil também não é diferente. As audiências de instrução do caso Brumadinho começam hoje e marcando uma etapa decisiva para definir se os 16 réus acusados de homicídio qualificado irão a júri popular. Vamos até Minas, porque temos aqui a participação do Rodrigo Costa atualizando a gente a respeito desse assunto com outras informações. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. As primeiras testemunhas do caso serão ouvidas a partir da 1 da tarde no prédio da Justiça Federal, aqui de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Os réus estão sendo julgados por crimes ambientais e também 272 homicídios. Dentre os envolvidos estão a Vale S.A. e a mineradora Tuve Sudes e 16 executivos vinculados às empresas. De acordo com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, essa fase de instrução e julgamento é destinada à produção de provas e também coleta de depoimentos, tanto da defesa quanto da acusação. Estão previstas 76 audiências que deverão acontecer a partir de hoje e também até maio de 2027. Vai ser um longo período de audiências previstas. As sessões ocorrerão sempre às segundas e sextas-feiras, na sede do Tribunal Regional Federal. As audiências vão começar pouco mais de 7 anos depois da tragédia que abalou o estado de Minas Gerais e que também repercutiu mundialmente. Em nota, a Associação de Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão disse que o início simboliza um marco que recoloca o tema no centro do debate nacional e também a necessidade de responsabilização das empresas envolvidas por crimes socioambientais e também de grande impacto. Importante frisar que a maioria das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem ainda não recebeu indenização individual, apesar de decisões favoráveis tanto na primeira quanto na segunda instância. Mesmo derrotada nesses julgamentos, a Vale, ela segue recorrendo das decisões atualmente no Superior Tribunal de Justiça para evitar os pagamentos, Nonato.
Rodrigo Costa, direto de Minas, atualizando para a gente as informações. Obrigado, Rodrigo. São 6h44, hora da gente conferir aqui as capas dos principais jornais do país e os temas de hoje. O Estado de São Paulo destaca: trabalho, possível redução de jornada esbarra em baixa produtividade. Proposta prevê o fim do regime de 6 dias de trabalho e uma folga. Imóvel que Ibanez ofertou enfrenta impasses, diz aqui também o jornal Estado de São Paulo. Talentos separados por 23 anos dão título ao Brasil. É o João Fonseca e o Marcelo Melo que conquistaram o Rio Open ontem em duplas. E além disso, tem foto principal do goleiro Hugo defendendo o pênalti. O Corinthians empata nos acréscimos, Hugo Souza resolve nos pênaltis. O Corinthians avança, portanto, para as semifinais do Paulistão. O Henrique Kriegner está com a gente.